violência sexual é uma guerra permanente. Entre 2015 e 2020, houve 2.285 queixas do crime de violação, o que significa uma média de mais de uma queixa por dia durante esses 5 anos. A diminuição do número de queixas entre 2019 e 2020, considerando os confinamentos da pandemia, não nos pode fazer afirmar uma tendência, pelo contrário, deve preocupar-nos. A maioria das vezes, os autores dos crimes são homens que fazem parte da relação familiar ou de proximidade das vítimas. Este é um crime em que a ascendência do agressor sobre a vítima e as relações de poder se verificam de forma especialmente intensa, motivo pelo qual também é uma violência entregar a vítima à sua sorte, dizendo que a decisão de investigar e acusar o crime por si sofrido depende apenas da sua vontade. Estes são os dados que destroçam o argumento da proteção da intimidade da vítima, utilizado agora, como há 20 anos, para recusar o crime público, na altura, na discussão da violência doméstica. Todas as meninas e mulheres estão acostumadas a sentirem-se mais ou menos inseguras na rua, mas não há horror maior do que ter de voltar a casa todos os dias sabendo que o perigo está lá dentro. Quem é que pode dormir bem à noite, agarradinho à almofada da privacidade, sabendo que não fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para proteger estas mulheres? A petição para a conversão do crime de violação em crime público é prova de que esta causa é uma causa abrangente da nossa sociedade e conta com mais de 100 mil signatárias e signatários. Argumentam que, tal como acontece na violência doméstica, acertadamente transformada em crime público, também neste caso as vítimas receiam a retaliação do agressor e a própria estigmatização social. Senhoras e senhores deputados, há mais de 20 anos, Luís Fazenda e Francisco Louçã fizeram a defesa destes mesmos argumentos e ganharam a unanimidade neste mesmo Parlamento para considerar a violência doméstica como um crime público. Foi um abanão nas convenções sociais que durante séculos normalizaram a imagem do marido que chega à casa aborrecido e espanca a mulher e os filhos. Entre marido e mulher, todos passámos a meter a colher. Antes disso, muitas ativistas discutiram e lutaram pela necessidade do novo enquadramento penal para proteger as mulheres vítimas de violência doméstica. Cito as palavras de Helena Pinto, quando lembrava o tempo em que as mulheres não tinham condições nem coragem para ir a uma esquadra da polícia, entrar por ali adentro, para encostadas a um balcão onde só havia homens, dizer a um polícia ou a um guarda republicano: eu sou vítima de maus-tratos, o meu marido agride-me e venho aqui apresentar queixa. Lembro também as palavras da socialista Maria Alzira Lemos, numa audição pública aqui no Parlamento, em que dizia: porquê discutir em torno da necessidade ou não do crime público? Estamos a falar de quê? Estamos a falar de direitos humanos. E como estamos a falar de direitos humanos, o crime só pode ser público. Não há outro meio termo, não se pode deixar a responsabilidade só para as vítimas. Foi a partir desta ideia simples, de que não se pode abandonar as vítimas a si próprias, como se fossem elas as responsáveis pelo confronto com o que há de mais podre na sociedade machista, que as políticas públicas de proteção das vítimas de violência doméstica começaram a ganhar forma. Viemos de longe e agora não pedimos grandes inovações, não pedimos inovações legislativas, nem mesmo uma revolução de mentalidades. Essas têm vindo a ser feitas ao longo de muitas décadas e muitas vezes fora das paredes deste Parlamento. O que pedimos hoje é que não nos desviemos deste caminho e que não seja a Assembleia da República a negar o grito das mulheres na rua. Mexeu com uma, mexeu com todas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 3 mais 1 pedidos de esclarecimento e indicou que responde em conjunto. O primeiro pedido de esclarecimento pertence à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Mortágua, começo por saudar, por trazerem este tema a debate aqui na Assembleia da República, que no entender do PAN acompanhamos não só como é da maior pertinência. Já tivemos aqui a oportunidade de ouvir quem, do ponto de vista conservador, entende que estarmos a atribuir o caráter público a este tipo de crimes é retroceder nos direitos das mulheres. Não podemos estar mais distantes deste entendimento e acompanhar esta visão, até porque acompanham-nos também nesta demanda as mais de 100 mil assinaturas que firmaram esta petição e que esperamos que em breve venha a esta Assembleia da República, porque de facto, entre marido e mulher, entre homem e mulher, ou seja, quem for, onde haja violência, temos de meter a colher e o legislador tem de acompanhar este dever social. E para aqueles que possam de alguma forma antecipar aqui alguns argumentos, nomeadamente a da privacidade da vítima, nós já apresentámos também uma iniciativa que tem um mecanismo de travão e que visa a possibilidade da vítima retirar a queixa-crime e o processo que esteja em curso, portanto há uma válvula de escape e portanto há soluções jurídicas que permitem mitigar essa questão. Por outro lado, entender que a natureza pública de crime possa levar a que não exista condenações ou que existam condenações injustas, em nosso entender, isso seria pôr em causa o próprio crime que atualmente tem natureza pública, que é o crime de violência doméstica. Mas a pergunta que lhe gostaria de colocar, e porque precisamente estamos a falar de crimes horrendos que destroem sonhos e expectativas de vida, é se não devemos ir mais longe e, tal como o PAN já propôs, alterar também os prazos de prescrição da própria queixa e dos crimes sexuais, precisamente para assegurarmos que o tempo que as vítimas possam levar, nomeadamente a atingir a maioridade ou até mesmo os próprios 6 meses, são manifestamente insuficientes para que uma vítima possa lidar com todo o processo que muitas vezes ocorre, quer no caso da violação, quer nos demais crimes como o assédio sexual, se entendem que de facto também devemos, de forma mais profunda, alterar o Código Penal e o Código de Processo Penal, mexendo também com estes crimes, e se vão acompanhar o PAN nesta medida. Por outro lado, também, a autonomização do próprio crime de assédio sexual. É porque nós continuamos a ter eufemismos a marcar o nosso Código Penal e achamos que devemos, de facto, ir mais longe. E só mesmo para concluir, eu não poderia deixar aqui de manifestar toda a nossa solidariedade para com as mulheres que, no contexto da guerra, estão a ser vítimas do crime de violação, pois é com horror e com muita indignação que continuamos a assistir a crime de violação a ser usado como um crime de guerra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. E Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Deputada Joana Mortágua e o Bloco de Esquerda por nos permitir revisitar este assunto. Começo por dizer que os crimes de violação já são crimes públicos quando são praticados contra vítimas menores. Não é, portanto, de meninas ou de meninos que estamos hoje aqui a falar. Os crimes de violação também são públicos quando da violação resultar o suicídio ou a morte da vítima, e desde 2015 que os crimes de violação podem dar origem a um processo penal desencadeado pelo Ministério Público se, não havendo queixa da vítima, o Ministério Público achar que o interesse da vítima o aconselha. Apesar disso, o Bloco de Esquerda traz o assunto da publicização dos crimes de violação a este plenário, sessão legislativa após sessão legislativa. Discutimo-lo no dia 15 de abril do ano passado, não vou amassar este plenário revisitando os mesmos argumentos, pretendo trazer argumentos novos. Admito que a proposta do Bloco de Esquerda seja bem intencionada, peço que nos façam a justiça de admitir que a nossa perspectiva também o é, e a nossa perspectiva não é seguramente conservadora, muito pelo contrário, é bastante progressista. Porque quem pede mais do mesmo são o Bloco de Esquerda e o PAN, mais direito penal. A resposta dada pela Justiça Penal está garantida há muitas décadas. Nós somos progressistas porque estamos à procura de respostas novas. Achamos que as vítimas merecem respostas novas. Precisamos também de recordar o que é ser-se vítima de um crime. Ser-se vítima de um crime é ser-se atingido numa espécie de escudo invisível que num Estado de Direito nos garante que podemos caminhar pela vida sem sermos atingidos na nossa liberdade sexual, na nossa integridade física, na nossa honra, na nossa propriedade. Quando somos vítimas de um crime, o egoísmo do agressor impõe-se à nossa vontade. Não há, portanto, razão nenhuma para, tratando-se de vítimas adultas, que não são vitimizadas num escudo invisível, são invadidas no seu próprio corpo, da maneira mais brutal que de facto podemos imaginar. E quando é disso que estamos a falar, então talvez devamos admitir que proteger essas vítimas é reconhecê-las na sua liberdade, na sua autonomia e na sua vontade. E, portanto, o que lhe quero perguntar, Sra. Deputada, é apenas o que diria a uma vítima, e vou citar a uma vítima que afirmou o seguinte: fui violada por duas pessoas, os meus amigos ligaram para a minha família e expuseram-me. Eu já estava sob tratamento e em franca recuperação, eles não me ouviram, porque para eles eu era só uma doente que não podia escolher sobre a sua própria vida. Estamos a falar de uma mulher adulta, uma mulher que quer respostas novas e que não quer ser exposta no processo penal. A senhora deputada quer mesmo obrigá-la a essa resposta única? É a pergunta que lhe deixo.
Muito obrigado, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Bernardo Blanco.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, eu até já estou a ficar preocupado porque já é a segunda declaração política sua de seguida que eu acabo de aplaudir. Mas é sinal, certamente, da importância da matéria. Mas é sinal da importância da matéria. E aqui é realmente lamentar que o PS continue até a trazer quase cópias de declarações da legislatura anterior, que ignore que há várias propostas em que as vítimas têm o direito, como bem disse a deputada Inês Sousa Real, têm o direito a essa suspensão provisória do processo, porque senão era exatamente o mesmo caso para a violência doméstica, que os argumentos são exatamente os mesmos e a sociedade evoluiu e evoluiu bem, e não aconteceu isso. Vocês, todas as legislaturas, têm a insistir. E por isso agora somos mais, mas já haveria na legislatura anterior mais uma força política a ter uma proposta para que a violação passe a ser um crime público. Na legislatura anterior, o próprio Chega votou a favor. A minha dúvida aqui até é relativamente à proposta, porque na altura o Bloco absteve-se. Eu penso que tem a ver com esta questão do direito de suspensão, mas é uma questão que depois também se pode trabalhar em sede de especialidade. E por isso, na realidade, o pedido de esclarecimento é basicamente esse, relativo ao direito de suspensão, se o Bloco concorda que esse direito deve existir, até para salvaguardar este tipo de críticas que têm sido feitas, sobretudo pelo lado do PS e também do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, saudar a Sra. Deputada Joana Mortágua e o Bloco de Esquerda pela questão que abordaram uma vez mais e pela relevância da mesma. Importa, de facto, enquadrar o que se está a tratar e o que está, de facto, em causa quando se fala em crimes semipúblicos ou públicos. E importa não confundir um juízo sobre a gravidade ou censurabilidade do crime com a configuração enquanto crime público ou não. Essa é uma confusão que muitas vezes se faz e tal como encarar todas as alterações como boas, talvez às vezes seja melhor se mudar para pior, deixar estar e não entrar por aí. O que está em causa no crime público é a possibilidade de denúncia por qualquer pessoa, uma possibilidade que já é prevista no crime semipúblico, e essa possibilidade de dar origem a uma investigação obrigatória e já não dependente da apresentação da queixa pela vítima. Ou seja, num crime público o processo prossegue independentemente da vontade da vítima. E aqui importa referir que aquilo que se discute, como aqui também já foi dito, é a violência sexual sobre adultos com autonomia, uma vez que o abuso sexual de menores, por exemplo, tem já a natureza pública. E também que aqueles crimes sexuais que acontecem e que são praticados em contexto de uma relação afetiva têm um regime próprio que corresponde ao pretendido pelo Bloco de Esquerda. O PCP compreende que a ideia é proteger as vítimas, aumentar o número de queixas e acabar com o sentimento de impunidade. Mas a solução proposta, a nosso ver, não só não é eficiente, como pode ser até contraproducente. Além de que, de facto, é muito difícil provar um crime de violação ou de violência sexual sem a colaboração ativa da vítima. É de facto muito difícil. Achamos que pretender proteger a vítima ignorando a sua vontade não é de facto a melhor forma de proteger. E como temos dito, nem cada uma das vítimas e a tutela dos seus direitos pode ser instrumental à realização da justiça, nem pode ser instrumental à persecução de alterações na percepção pública dos crimes e de conceitos da nossa sociedade. Não podemos proteger a vítima ignorando a sua vontade. E questionamos se não conseguimos